uma vez que foi com o Sr. Ministro, parti dois copos. Hoje espero não partir nenhum, com licença.
Obrigado.
Eu raramente me enervo, meu amigo. Essa é uma vantagem que eu tenho. Hã? Só quando calha.
Eu enervo, eu enervo. Eu enervo.
Sr. General, antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade imediata para estar na Comissão. Eu hoje, por razões óbvias, como disse ao Sr. General, estamos aqui com um contratempo relativamente à presença de alguns senhores deputados, que supostamente deveriam cá estar hoje, mas que estão retidos na Alemanha. Porque, de facto, a greve dos controladores aéreos franceses instalou o caos absoluto no espaço aéreo europeu. Eu estava a contar ao general que ontem tive 3 horas enfiado dentro de um avião à espera que ele tivesse autorização de levantar, e, portanto, é o caos absoluto. Nós, no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, estabelecemos um grupo de trabalho para analisar o tema do ENFAR. E esse grupo de trabalho é coordenado, foi uma proposta que nasceu do Partido Comunista Português e nessa circunstância é coordenado pelo Sr. Deputado Jorge Machado, iniciativa legislativa, digamos assim, depois é coordenado pelo Sr. Deputado Jorge Machado com a presença de todos os grupos parlamentares e nessa circunstância foi entendido que faria sentido fazer um conjunto de audições antes de prosseguirem os trabalhos legislativos que estamos a realizar. E nessa circunstância foi sugerido pelo grupo de trabalho que fosse ouvido o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas sobre o tema, um tema que obviamente tem um conjunto de implicações relevantes e por isso entendemos que a sua audição teria que ser feita não em grupo de trabalho, mas em comissão. Portanto, não se coadunava com o estatuto do Sr. General ser ouvido em grupo de trabalho. Portanto, a Comissão reúne, estão presentes o grupo parlamentar do PSD, do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP. Falta o grupo parlamentar do CDS. Quem é que está no grupo de trabalho do CDS? O João Rebelo. Mas venha aí. E, portanto, se o Sr. General não visse inconveniente e os meus colegas também não, como é óbvio, dávamos início aos trabalhos, começávamos a audição e desta forma íamos avançando, porque às 11 horas depois será feita pelo próprio grupo de trabalho uma audição de uma outra entidade, mas aí é o grupo de trabalho que fará a audição. Ou é a comissão? É a comissão, ok. Portanto, Sr. General, nesse sentido, o que é que eu lhe propunha? Não sei se quer fazer uma declaração inicial como é tradicional. Faz favor, faz favor. Desculpe, Lanzo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A iniciativa do convite ao Sr. General foi do Partido Socialista.
É verdade.
No âmbito do grupo de trabalho. Eu penso que, se o Sr. Presidente não se importasse, nós podíamos iniciar esta reunião, deixando 2 ou 3 notas e depois permitir ao Sr. General que pudesse intervir.
Sr. Deputado, concordo plenamente. Aliás, se estivesse de acordo, faríamos o seguinte. O Sr. Deputado Jorge Machado fazia um primeiro enquadramento, depois o Sr. Deputado se apresentaria. Ou o Sr. Deputado, um dos dois. Os senhores são muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, Sr. General, nós estamos na sequência de uma iniciativa legislativa do Partido Comunista Português a analisar e a tentar encontrar um consenso para algumas alterações no âmbito do Estatuto e essas alterações que têm vindo a ser debatidas nesse grupo de trabalho obrigavam a que o Parlamento ouvisse também o Sr. General numa audição. Em primeiro lugar, há questões que têm a ver com pequenos incrementos no Estatuto, que por si só podem ser relevantes, mas podem ser também tratados num outro tempo. Há questões estruturais que têm implicações orçamentais e essas nós temos que olhar para a realidade do país e perceber até onde podemos ir. E há questões que têm a ver com carreiras e essas aí nós temos dificuldade em encontrar respostas designadamente ao nível do universo dos sargentos que tem vindo a ser tratado com mais afirmação pelas associações profissionais. Há, no âmbito do Estatuto, algumas inovações que eu gostaria de indicar, desde já, em geral, as questões que têm a ver com as políticas de parentalidade, as questões que têm a ver com as políticas de folgas e de escalas, quando há em simultâneo um casal na mesma circunstância, as questões que têm a ver com a certificação da formação, designadamente ao nível dos sargentos, as questões que têm a ver com algumas das tipificidades relacionadas com a carreira, com o universo dos sargentos na Armada, as questões que têm a ver, por exemplo, com uma maior lentidão de progressão e uma certa visão administrativa nessa mesma progressão. Sr. General, eu gostaria que o Sr. General nos dissesse, em primeiro lugar, quais são as perspectivas que tem sobre a urgência de fazermos uma reforma ou uma revisão deste Estatuto, e algumas das questões que, para o Sr. General, fazem sentido fazer já ou alterar já, tendo em conta aquilo que é o seu conhecimento interno dos ramos, a necessária paz, a boa organização, a leitura integral das carreiras. Todos esses universos merecem, em primeiro lugar, de quem tem a responsabilidade de olhar o todo, que não só de fora como nós o fazemos, mas às vezes nós estamos a destapar de um lado e estamos a criar vários problemas por estarmos a destapar desse lado. E, portanto, Sr. General, mesmo não sendo uma vinda do Sr. General daquelas que nós gostamos de ter sempre com o Sr. General, numa perspectiva de leitura das circunstâncias que se colocam ao país e às Forças Armadas, era para nós muito importante ouvi-lo neste tempo, para não cometermos imprudências e, principalmente, para termos informação que não seja só uma informação relacionada com a normal articulação dos partidos e posições partidárias. Portanto, nós, Partido Socialista, podemos estar disponíveis para fazer alterações, desde que elas não impliquem naquilo que é uma certa estabilidade que, para nós, é o ponto central da relação com as Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. General.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agradeço não só a exposição como ponto inicial. Não sei se o Deputado Jorge Machado quer acrescentar algum tema, uma vez
só. Sim, Sr. Presidente, se me permite. Eu acho que nós temos vivido no grupo de trabalho, acho que é uma informação relevante para o Sr. General também ter essa informação. Temos vivido no grupo de trabalho um bom ambiente, um ambiente construtivo, numa perspectiva de construirmos o consenso relativamente a aspectos que precisam ser alterados, a aspectos que já foram identificados e que são relativamente pacíficos com todos, para todos, nomeadamente as questões daquela expressão da isenção partidária da política e não partidária, e portanto esse é um aspecto consensual. Há outros que têm merecido reflexão, e portanto o seu contributo é, no fundo, para percebermos também qual é aquilo, no fundo, o enquadramento que o Sr. Deputado Ascensão Simões também colocou, de percebermos o que é mais pacífico ou não de ser colocado, e nesse sentido depois trabalharmos no âmbito das propostas de especialidade, sendo que estou convencido que há um bom ambiente do ponto de vista de todos os grupos parlamentares na perspectiva de construção de um diploma que seja consensual de aspectos que precisem ser melhorados. O PCP entende que o ENFA precisava de uma revisão de fundo, não é isso que estamos a tratar, estamos a tratar de aspectos que podem chegar a consensos e a serem alterados de uma forma mais pragmática. É isso que está em cima da mesa e não a alteração, a revisão de fundo do ENFAR que nós até propomos. E aí, no fundo, é este o enquadramento que também queria deixar para que o Sr. General pudesse dar o contributo a este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. General. Com esta nota bastante oportuna do Sr. Deputado Ascensão Simões e do Sr. Deputado Jorge Machado, com este enquadramento julgo que está mais facilitada a sua tarefa agora, não só relativamente à exposição, mas particularmente depois a algum aconselhamento e alguma opinião que nos possa auxiliar. Sr. Deputado, muito obrigado por este ponto.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito francamente, depois de ouvir estas duas intervenções, eu sinto-me um pouco mais, vamos lá ver, tranquilo. E talvez a apresentação que eu tinha aqui,
que traduz, não a minha opinião, mas aquilo que os chefes militares já fizeram em relação a ajustamentos a introduzir no Estatuto, penso que poderá dar resposta às duas, enfim, ao âmbito que era, em particular, a intervenção do Sr. Deputado Assis Simões, mas também a tónica do Sr. Deputado Jorge Machado, poderá dar. Eu começaria então por dizer que é com muito gosto e interesse que aqui estou, procurando contribuir para que esses objetivos sejam atingidos de forma consensual e, acima de tudo, sem provocar rupturas. Por isso, eu, antes de iniciar propriamente e transmitir aquilo que o Conselho de Chefes já apresentou ao Sr. Ministro da Defesa, em termos genéricos, eu queria, de facto, também enquadrar, digamos, os trabalhos que os três ramos e o ENCFA, em conjunto e com bastante detalhe, fizemos na avaliação do que podemos, do que devemos fazer, não é o que podemos fazer, é o do que devemos fazer nesta altura em relação a ajustamentos ao Estatuto. E eu começaria por referir que, de facto, em primeiro lugar, temos que ter em conta que o Estatuto tem apenas 2 anos após a sua aprovação em 2015. E alterações no Estatuto levam algum tempo a produzir os seus efeitos e, nomeadamente, a ajustar a sua aplicação enquanto, por exemplo, não terminarem as disposições transitórias para acautelar tudo o que estava do antecedente e sem haver prejuízo. É um diploma que tem grande complexidade em termos jurídicos e em termos de impacto individual e coletivo. É um diploma que, do nosso ponto de vista, requer estabilidade. Requer estabilidade sem prejuízo de ajustamentos que tenham que ser introduzidos, porque é quase impossível elaborar um diploma deste tipo em que 100% esteja ajustado depois aos desenvolvimentos próprios. É um diploma, e este aspecto é importante, que tem uma relação intrínseca com a condição militar, que também abrange os militares da GNR. E este é um ponto importante, que naturalmente foi este que nos levou a propor ajustamentos, até por indicação do Sr. Ministro da Defesa, como poderíamos ver. Por outro lado, alguns aspectos do Estatuto têm que ser enquadrados em função do período em que ele foi revisto, que teve e continua a ter também, como o Sr. Deputado Assis Simões, condicionamentos financeiros, por demais conhecidos, e que não irei aprofundar. Por outro lado, outro dado importante, porque marca, foi a aprovação do Estatuto da GNR, em 22 de março de 2017, que adotou soluções mais favoráveis em vários aspectos para os militares da GNR, alguns dos quais nós consideramos que, por uma questão de equidade em termos da condição militar, não devem ser diferenciados. Alguns, friso, não todos, não devem ser diferenciados por forma a dar a ideia que há militares que têm de primeira ou de segunda, consoante aquilo que está ligado à condição militar de respeito. Portanto, foi com estes dados que, mediante solicitação do Sr. Ministro da Defesa Nacional, tendo em conta o comunicado do exercício do direito de veto do Sr. Presidente da República de 14 de março de 2017, veto esse ao Estatuto dos Militares da GNR na altura, que nós iniciámos uma avaliação das matérias de maior relevância para as Forças Armadas suscetíveis de considerarem, de configurarem propostas de alteração ao Estatuto. Depois destas notas de enquadramento, proponho-me transmitir-lhes quais foram as áreas que nós consideramos que podem ser ajustadas no Estatuto. Todas as propostas, tudo o que eu for indicar, foi aprovado em Conselho de Chefes, foi transmitido ao Sr. Ministro da Defesa em devido tempo e aguardamos, naturalmente, a apreciação que esperamos possa conduzir à aprovação política. Começando por um aspecto que tem a ver, como muitas vezes já falado, proteção jurídica. Nós desejamos, pretendemos que aquilo que está previsto no Estatuto dos Militares da GNR seja transposto também para o nosso Estatuto, ou seja, designadamente a contratação de advogado. Isto é uma questão antiga e tem as suas pertinências. Tem a sua... Como? Sim, sim. Tem a sua pertinência em termos de prós e de contras. Porque dá-se o caso de um militar que rouba, e a seguir eu vou pagar um advogado, o Estado, o Exército, vai pagar um advogado para o defender. Mas a nossa posição, uma vez que foi consagrado no Estatuto da Guarda, também deverá...
Não é essa a dimensão do Estatuto da Guarda, mas vai ser uma outra discussão.
Depois, um outro, por exemplo, o direito de transporte e alojamento. Para os militares das Forças Armadas, para as regiões autónomas, está preconizado para os militares 100 km de distância para o direito ao transporte e alojamento, para os militares da Guarda foram consagrados 50 km. Pensamos que isto também se ajusta e é pertinente. O conceito de vida ao quadro no nosso Estatuto foi completamente remodelado e nós estamos satisfeitos com aquilo que existe neste momento no nosso Estatuto. Contudo, há alguns aspectos na Guarda, foi introduzido no Estatuto muito, muito especificamente alguns aspectos que não são diferentes, mas nós julgamos que pode ser ajustado também no nosso Estatuto. Um aspecto, por exemplo, os militares que prestarem serviços no IASFA, que sejam considerados adidos à semelhança do que acontece na Guarda em relação aos serviços sociais. Outros aspectos que estão específicos no adido, nós não consideramos. Portanto, a licença por motivo de transferência. Também aqui é um pormenor, mas é importante para o pessoal, em termos individuais. Na GNR, os militares que são destacados para as regiões autónomas têm 15 dias de licença e os nossos militares têm só 10 dias. Ingresso na categoria de sargentos. Nós preconizamos, dissemos-lo antes do Estatuto ser aprovado da GNR, que nada o punha a que fosse considerado o ingresso no quadro em segundo sargento, mas se isso viesse a acontecer, deveria ser reposto nas Forças Armadas também o ingresso no posto de sargento. Portanto, procuramos isso e eu diria que este é, certamente, o ponto mais importante e relevante para os chefes militares. De todos os outros que disseste.
Este tem implicações orçamentais?
Tem. Tem e nós calculamos as implicações. O outro também tem, mas este tem implicações. E por isso é
o
que...
O outro anterior, não é?
Este. Ingresso na categoria de sargentos. Este tem implicações, porque... O vencimento de forreal é baixo e o vencimento de sargento é um bocadinho mais alto. Mas eu considero que não é relevante o aumento estimado, que é 1,8 milhões. Outros pontos consideramos. Outros pontos, tudo aquilo que eu elenquei neste momento, tem a ver diretamente com a harmonização com aquilo que está consagrado no Estatuto da GNR, tendo em conta aquilo que consideramos deve haver equidade para não haver militares de primeiro e militares de segundo à luz da lei de base da condição militar. Agora, outros pontos que nós consideramos que é de oportunidade que não tem implicações orçamentais de uma forma geral, tem a ver, por exemplo, com os tempos mínimos de permanência nos postos. O que é que acontece aqui? Em termos gerais, o novo estatuto implica que sejam necessários 22 anos globais, fazendo o somatório do tempo mínimo de permanência nos postos, em todos os postos, de 22 anos. Isto foi feito, mas não foi alterado o tempo de mínimo de permanência em tenente-coronel, que vinha do anterior estatuto e que em disposições transitórias não teve reflexo. E isto irá provocar algum desajustamento se houver militares que são promovidos, podem ser promovidos a coronel com 19 anos de permanência nos postos e outros com 22. Por isso, nós propomos uma alteração à redação do artigo 14 do Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, para ajustamento puro e simples. Também, a lei para assistência a familiares. O que está no Estatuto não está condizente com aquilo que nós consideramos está inerente à condição militar, porque considera aquilo um tipo de falta, com redução de vencimento, etc. Nós achamos que isto deve ser incluído na tipologia de licenças que estão previstas no artigo 95 do Estatuto. Além disso, também esta alteração já está no Estatuto da GNR.
Tem uma imensa para o produtor.
Exatamente. Depois, aqui, tirocínios de embarque. Isto é uma questão da Marinha, enfim, que é pertinente, que tem como finalidade alargar a tipologia de navios, o tipo de navios que não são da Armada, os efeitos do tirocínio de embarque. E isto tem implicações no artigo 208, proteção na parentalidade, no artigo 102, suspensão ou interrupção de prazo, perdão, no artigo 208, tirocínio de embarque, na proteção da parentalidade 102 e a suspensão ou interrupção dos prazos para impugnação administrativa, que é o 112. Tem discrepâncias, uns embarcam num navio, outros embarcam noutro. Considerámos também que, sendo mais aplicável à Marinha, mas que é pertinente. Depois, temos aqui algo que nós consideramos que é humano e que é justo, que é a questão do acidente em serviço ou doença profissional, que tem a ver com um militar que, ainda novo, tem um acidente e é declarado incapaz ou inválido. E a sua pensão vai ser calculada e será pequenina para toda a vida. Nós preconizamos que, neste caso, que o ramo tenha uma compensação financeira que não ultrapasse o vencimento do posto que tinha quando aconteceu a incapacidade. Nós sabemos que estas situações acontecem não com muita frequência, mas acontecem quando se é mais jovem. Quando é mais jovem. E, exatamente. E, portanto, depois o cálculo da pensão é feito em função e fica baixo. Portanto, isto era uma compensação, eu chamo-lhe compensação financeira para evitar o complemento de pensão. Exatamente. Portanto, preconizamos também isto. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são estas as propostas aprovadas em Conselho de Chefes que apresentámos ao Sr. Ministro da Defesa. Não resumo, a questão dos sargentos é aquela que nós consideramos mais relevante. Todas as outras são pequenos ajustamentos que não têm, enfim, impacto orçamental significativo. A questão dos sargentos tem algum impacto orçamental, porque é justo, é justa, mas que também, com tanta coisa que agora já se pode fazer, é justo que seja. Não é só o impacto ambiental. De facto, não fica aqui uma disfuncionalidade se o sargento da GNR ingressarem em segundo sargentos e no Exército, Marinha e Força Aérea, têm que fazer 2 anos em Furriel, nós, antecipadamente, quando foi do Estatuto da GNR, a nossa posição foi que nada a opor, mas se for consagrado no Estatuto da GNR, depois deverá ajustar-se no Estatuto dos Militares das Forças Armadas. E, na altura, enfim, foi perfeitamente compreendido isso. Pronto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou à disposição de Vossas Excelências para qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Julgo que foi bastante útil o ponto inicial que foi feito pelos senhores deputados que estão no grupo de trabalho, quer o Sr. Deputado Alexandre Simões, quer o Sr. Deputado Jorge Machado, que facilitou a sua apresentação e também agora facilitará a colocação de questões objetivas por parte dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Eu, como tinha já referido ao Sr. General e como já tinha dado nota ao Sr. Vice-Presidente, vou ter que me ausentar às 10h30, uma vez que está cá a Presidente do Parlamento moçambicano e haverá uma sessão de boas-vindas. Mais tarde um bocadinho, mas tenho uma reunião preparatória, não queria deixar de dar esta justificação aqui em comissão e pedir o favor ao Sr. Vice-Presidente, que aliás já estava a contar com esse encargo. Sendo assim, íamos dar início à audição no sentido dos grupos parlamentares colocarem as questões. Começaria pela ronda pelo caminho habitual, dava ao grupo parlamentar do PSD a palavra, e se os senhores me dessem licença, para não me estar a interromper, uma vez que são 10h29, eu ia-me ausentar e passava os trabalhos aqui ao meu colega, o Vice-Presidente. Sr. General, se me dá licença. Aliás, então, bom trabalho, com licença.
Muito obrigado.
A sua assunto. Gostaria de ouvir a opinião do Sr. General relativamente a questões um pouco genéricas, como sejam
as questões da parentalidade, as questões das folgas, designadamente os casais que prestam serviço militar, que há casos em que ambos os membros do casal são militares, e relativamente à formação, nomeadamente à formação dos sargentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, representante do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em geral, eu não tenho mais a acrescentar às questões que e à intervenção inicial. Quero dizer-lhe que as suas preocupações relacionadas com a estabilidade do património jurídico das Forças Armadas são também as nossas. E que tudo faremos para que não haja uma alteração que leve a mudanças significativas naquilo que é o atual estado de desenvolvimento do próprio estatuto, que ainda não está maduro. Portanto, nós, se fizermos, e penso que podemos vir a fazer alterações, serão alterações que podem ser acomodadas, não carecendo de grandes iniciativas no regulamentar, de circular, de afirmação burocrática, de norma, de NEP, como se diz, para a sua concretização. O senhor, o representante do PSD, o coordenador dos deputados do PSD, colocou as questões que eu já tinha colocado e que compreendo que o senhor general não as queira tocar, porque elas não são iguais em todos os ramos, têm circunstâncias diferentes. É claro que a Marinha tem uma realidade muito própria, designadamente no que diz respeito a embarcados. É claro que, tendo em conta a articulação das estruturas do Exército, ela é mais flexível. Também temos o problema da Força Aérea, mas que também está mais contido. Bem, há aqui questões que precisam de ser vistas numa perspectiva global. Há, contudo, uma questão que eu gostaria de deixar, Sr. General, é que tem a ver com a habilitação, com a certificação da formação dos sargentos. Os sargentos portugueses verdadeiramente recebem uma formação muito específica e muito valiosa que tarda em ser certificada. E nós precisamos urgentemente de lhe conceder esse direito. Hoje nós temos os cursos técnicos superiores que podem acomodar essa realidade da formação dos sargentos, que não concedem licenciatura, mas que vão além do nível 4 da formação profissional de base, e, portanto, nós podemos encontrar aqui, entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, uma acomodação para essa mesma formação de certificação que permita que as pessoas possam ter, se sentir melhor com a própria formação, mais motivados, mais agregados à própria atividade que desenvolvem. E, portanto, em geral, estando nós disponíveis para introduzir uma norma habilitante, dependendo ela depois de desenvolvimento posterior através de decreto ou de portaria que faça essa equiparação no Estatuto, eu gostaria de avaliar com o Sr. General se os chefes também se debruçaram sobre essa matéria ou se há trabalho já desenvolvido ou que esteja próximo a terminar para que nós não tenhamos o trabalho de desenvolver a norma e depois ela ser incompatível com aquilo que já está previsto ou praticamente terminado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vicente Simões. Sr. Deputado João Rebelo, Sr. Senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, Sr. General, de ter chegado atrasado. Eu estava numa conferência da World Food Programme no Hotel Ritz e demorei quase 40 minutos só a vir de lá até aqui.
Eu também demorei.
Portanto, eu lamento muito, mas eu não queria chegar atrasado, eu detesto chegar atrasado e peço desculpa. E peço desculpa aos meus colegas, que eu também não vi as intervenções iniciais e mais um outro pedido de desculpa se eu vou repetir as coisas. Agradeço muito a sua intervenção. São ideias importantes que nos podem trazer. Eu acho que a ideia de discutir o ENFAR, o novo ENFAR aqui no Parlamento é exatamente para trazer alterações que podem ser feitas ou não. Temos que ter em conta um conjunto de coisas, também, obviamente, custos, etc. Eu recordo sempre aos meus colegas, porque eu estava aqui na última vez que o Parlamento analisou o ENFAR, fez através da apreciação parlamentar também, a pedido do PC, foi em 2000, e o grupo de trabalho, recordo com saudades, que muito infelizmente já faleceram, era o Coronel Marcos Júnior, era o deputado, o engenheiro Eduardo Pereira, o doutor João Amaral, e no fim nós chegámos a um certo consenso de muitas alterações, estávamos convictos que eram muito positivas e provocou uma desgraça total em algumas áreas, quando a nossa convicção é que estávamos a dar um bom contributo para melhorá-lo. Portanto, mexer no ENFAR no Parlamento são sempre, temos de ter muita prudência porque nunca sabemos o impacto, porque estamos a mexer aqui numa estrutura muito, muito sensível, que mexe e toca muito aos militares e a coisas muito importantes. Mas a disponibilidade, eu acho, de todos os partidos de analisarem algumas das propostas que foram aqui feitas, acho que é grande, Sr. General. E também partidas prudências foram aqui ditas pelo meu colega Ascensio Simões, nós também temos que ter em conta outros parâmetros para a análise destas questões. Eu faço uma pergunta que eu não sei se já lhe perguntaram, porque mexeu isso com o que falou sobre os forreiros. Ou seja, este posto já existiu, depois deixou de existir e foi criado com este novo ENFAR. Há muitas críticas feitas pelas ações militares deste posto, que diz basicamente é atrasar o caminhar para na progressão, na carreira de sargento. Eles acham que deviam ser extintos e que devia ser criado um posto entre o primeiro sargento e o sargento ajudante, para também resolver a questão da acumulação que existe tempo ali, como sabe, para a passagem desse cargo para o outro, aquilo é... Já houve até uma decisão administrativa de os promover todos, no ano de 2003, 2004, porque aqueles encravam e ficam muitos anos ali parado, injustamente, aliás, naquilo. E, portanto, a criação deste novo posto também resolve em parte esse constrangimento e, por outro lado, também o salário é superior ao de primeiro sargento e não ia começar no Ferreal, que é um salário mais baixo, obviamente, que os outros todos. E, portanto... Esta proposta visava resolver duas questões e foi-nos colocada aqui pelas associações militares. O que eu lhe pergunto, Sr. General, é se tem essa análise. Se acha que esta criação do posto de Furriel, enfim, tem um bom contributo. Porque não aconteceu nas duas outras áreas, ou seja, nas de praças, criou-se, foi cabo-mor. Portanto, mais um cabo, enfim, mais um cargo, mas acima, na progressão e com maior... Desculpa, mais um posto, tem toda a razão, mais um posto. Eu disse há bocado posto e agora usei mal a expressão. Mais um posto, com um melhor salário, mas é uma progressão para cima, não é? Esta do Ferreal é uma progressão para baixo. Uma progressão não, é um novo cargo, mas abaixo. Também vai-me dizer, bom, mas também foi criado o cargo de Comodoro e de Brigadeiro-General, que também é, na carga general, é um cargo abaixo e não há um em cima. Não sei. Também podemos, um posto, podemos discutir isso. A pergunta é se acha que isto... esta análise que é feita é correta ou se não é correta. Não, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por agradecer o depoimento do Sr. General. Acho que foi uma excelente ajuda. Acho que a pertinência da iniciativa legislativa está comprovada. E nós podemos chegar a acordo relativamente às necessidades da estabilidade jurídica, etc., mas isso não nos obriga a fechar os olhos nem a enfiar a cabeça na areia relativamente a problemas que foram identificados, que aliás o Sr. General, refletindo aquilo que é uma reflexão até coletiva, nos trouxe um conjunto de problemas que foram identificados e que precisam ser corrigidos no atual estatuto. E, portanto, eu acho que temos todos a ganhar a refletir sobre os problemas que aqui foram identificados. Alguns deles já nós tínhamos identificado, outros são novos, julgo que é muito pertinente. Trocando até opiniões aqui com o Sr. Deputado João Rebelo, e acho que os respectantes membros do Grupo de Trabalho também o sinalizam como positivo, ou como um aspecto que seria positivo, se o Sr. General nos conseguisse fazer chegar ao Grupo de Trabalho, à Comissão, as propostas em concreto que foram identificadas, porque às vezes as nossas notas não são 100% fiáveis, pode-nos ter escapado alguma coisa. Se o Sr. General fizesse o favor de nos fazer chegar as propostas em concreto que fizeram já caminho e reflexão coletiva no Conselho, se nos fizesse chegar, era um aspecto muito importante para nós podermos incluir algumas até propostas de redação que aqui foram já adiantadas. Já foram feitas um conjunto de perguntas, eu julgo que queria apenas abordar dois assuntos. Um tem a ver com o apoio judiciário, efetivamente há problemas, não é? Houve problemas, quando agora do caso dos comandos, que objetivamente houve problemas no apoio judiciário. Acho que é uma matéria que merece reflexão e uma redação cuidada por parte do Estatuto. E queria aqui destacar os aspectos das carreiras. O deputado João Rebelo já fez a referência a outras categorias. Eu fazia o enfoque àquilo que nos chegou ao grupo de trabalho e que acho que é uma questão justa e colocada pela Associação Nacional de Sargentos, que tem a ver com a questão dos ferreiros e a questão da desigualdade. E eu acho que houve um argumento que foi utilizado que eu acho que deve merecer a preocupação de todos os grupos parlamentares, que tem muito a ver com as questões da atratividade, porque efetivamente o mesmo militar, tendo a perspectiva de ser sargento na GNR ou ir para Forriel nas forças, no ramo das Forças Armadas, obviamente que opta por um lugar de sargento na GNR, criando desequilíbrios e atratividades diferentes. E, portanto, eu acho que este é um aspecto que é fundamental. Acho que era um aspecto que nós poderíamos tentar resolver. O impacto orçamental não é assim tão significativo e acho que merecia, da nossa parte, uma reflexão. E, portanto, acho que, no fundo, reiterar o agradecimento e acho que as perguntas já foram colocadas, as questões da parentalidade também queria salientá-las. É um aspecto que nós tratamos no nosso projeto de lei. Temos propostas concretas de alteração ao estatuto para tornar claro, transparente as questões da parentalidade. Hoje em dia são matérias que já colocam-se com alguma preocupação e chegam-nos casos concretos de militares que não conseguem conciliar as suas vidas em função das tarefas que têm nos ramos e, portanto, julgo que era uma matéria que merecia também alguma reflexão e alteração. E por aqui ficava, agradecendo muito e tentar insistir um bocadinho neste pedido de, se nos fizesse chegar o contributo por escrito, era uma grande ajuda que dava ao grupo de trabalho para a redação e para o trabalho que vamos ter pela frente de afinar propostas que, naturalmente, terão que ser discutidas entre os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General, tenho um conjunto de questões a colocar. Agradecia que não se alongasse muito a exposição. Caso as senhoras tenham. Muito obrigado.
Muito rápido, então. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões e, mais uma vez, quero expressar a minha satisfação por verificar que existe aqui, na Comissão, um bom consenso em relação ao que fazer em relação ao Estatuto, sublinhando que, de facto, é extremamente complexo. Eu acompanhei, enfim, toda a revisão e sei bem o trabalho que deu, não só para se arranjarem consensos que preservem a unidade e a coesão, porque é muito importante, o Estatuto é muito importante para isto e também para a disciplina, mas também para procurar em termos técnicos, por exemplo, a questão das carreiras, que se falou muito aqui, nós, portanto, no trabalho do Estatuto, fizeram-se projeções com as idades, os tempos mínimos, por forma a que o tempo nos postos tivesse o seu fluxo, enfim, normal, por forma a que as saídas para a reserva fossem em tempo que a reforma, para quem quiser fazer a carreira toda, não, ninguém ficasse prejudicado e, portanto, tem muita minudência que é importante. Portanto, começaria pelo senhor deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Enfim, matérias afinadas, acho que não pode haver bloqueios quando há necessário afinar, é possível. A questão do enquadramento orçamental era e é importante, todos nós sabemos isso, e por isso nós fomos comedidos, que é mesmo assim, comedidos, não, achamos que as propostas que fazemos são aquelas que são pertinentes em função da equidade, mas de facto, como referi, a questão dos sargentos, expresso aquilo que é o sentimento de todos os chefes, é aquela mais pertinente. Mas, uma vez que esta questão foi transversal, eu queria dizer que, de facto, aquilo que o Sr. Deputado João Rebelo referiu em termos da carreira de sargentos, porque é que se foi para o Forreal? Com a elevação do nível, vá lá, cultural e académico dos sargentos, a certa altura nós temos os sargentos a não poder fazer aquilo para que o sargento é concebido, que é um técnico. E por isso, a questão do sargento ajudante a questão de um posto entre primeiro sargento e sargento ajudante foi ponderado. Foi ponderado, mas não dava resultado. A questão do Furriel tinha interesse militar, porque a longa e a longa com a juventude, o trabalho dos sargentos ao longo da carreira. E por isso, na altura, até se aventou-se, não, foi, enfim, entendido que o ajustamento remuneratório para o Furriel deveria ser feito em tempo oportuno, por forma a que não fosse a questão salarial a determinar a existência deste posto, ou não, porque era útil. Agora, de facto, com a introdução na GNR, a questão da atratividade, a questão, enfim, do brilho e do prestígio também dos sargentos, tudo isto leva a que nós defendemos sempre, se fosse introduzido na GNR, deveria ser ajustado no nosso estatuto. A questão da parentalidade, nós, eu sei que se procura cumprir integralmente a lei da parentalidade, a começar pelo meu gabinete. Tive um capitão que esteve um mês, um ou dois meses, ou o que foi, em casa, a tratar da filha, porque a mulher estava a trabalhar, do bebê. Agora, há que reconhecer que há situações em que isto não é muito praticável. Ou seja, por exemplo, uma Força Nacional destacada. Se um militar vai para uma Força Nacional destacada, sabendo de antemão que pode acontecer isso, enfim, dizer-lhe, olha, não vais, mas eu depois volto. Isto traz complicações. Nos embarcados também. E procura-se, enfim, que haja formas engenhosas de, pá, tu não podes agora, mas vais beneficiar depois. Mas há, de facto, aqui alguma dificuldade em compatibilizar as exigências, portanto, de determinadas situações de serviço, nomeadamente em campanha, com o cumprimento integral desta disposição. Agora, em termos de componente fixa, eu não encontro dificuldades, nem sinto que haja dificuldades nisso. Quanto à formação dos sargentos, que é uma questão que me foi colocada também pelo Sr. Deputado Ascenso Simões e também aqui, de certa forma. Nós temos preconizado no Estatuto o nível 5 para os sargentos. O nível 5 é um grau académico não conferente de grau académico.
Ensino superior não conferente.
Ensino superior não conferente de grau. Ou seja, nós não quisemos que isto se confundisse o nível de exigência do oficial com o nível de exigência do sargento. O mestrado na Academia Militar, o nível 5, que traz impacto fortíssimo e muito pesado para o conseguir. E por isso criou-se a unidade politécnica no Instituto Superior Militar para possibilitar que os sargentos possam ter um nível mais elevado. Estamos a aguardar que este diploma da unidade politécnica seja aprovado, está no Ministério da Defesa, incluindo também a GNR, os sargentos da GNR nesse aspecto, e qualquer sargento que queira uma licenciatura, um mestrado, vai à Academia Militar e passa para o oficial. Portanto, há essa possibilidade. Na nossa avaliação, foi dado um salto muito relevante no Estatuto para os sargentos. Eu sei que a ANS, portanto, a ANS, enfim, pugna por uma escola conjunta de sargentos, pugna por ter licenciatura, mas consideramos que isto não é ajustado. Há sargentos que tiram licenciaturas, muito bem, há muitos licenciados, mas, tal como há militares que têm o mestrado da Academia Militar e fazem licenciaturas fora. Agora, em termos de carreira, nós estamos no nível 5, que lhe será conduzido, e depois na unidade politécnica do Instituto Universitário Militar, sob a égide do Instituto Universitário Militar. Portanto, fica integrado e isto valoriza, do nosso ponto de vista, muito o nível académico e o nível cultural dos sargentos, nomeadamente para aqueles que estão nos postos superiores.
Essa solução é muito cara.
Como?
Essa solução é muito cara. E há outras soluções que podiam enquadrar melhor a consagração das aspirações dos sargentos?
Portanto, a ideia é as escolas dos sargentos, as escolas dos ramos é que dão formação.
Sim, mas isso, se não tiver contingente, vai acontecer aqueles candidatos à escola politécnica e passam imediatamente para a carreira profissional.
Não.
Então,
não.
Que o Conselho Geral é que eu vou dizer.
Sim, não. Portanto, a habilidade politécnica é para os sargentos, eles tutela as outras escolas. A Escola de Sargentos da Marinha e Força Aérea estão na alçada do Instituto da Unidade Politécnica, que tem um efetivo apenas tipo notário. Não é uma escola...
É uma certificação.
Exatamente, certificação. É a certificação. Nós contabilizamos isso. Não aumenta nada a Escola de Sargentos, a Escola de Tecnologias Navais e também a Escola da OTA. Portanto, os currículos têm que ser certificados. É a unidade Politécnica que faz aquilo, que está na alçada do Instituto Universitário Militar, exatamente para lhe poder conferir o tal grau de ensino superior não conferente de grau. E isto ainda não está, portanto, formalmente aprovado em termos do regulamento, da sua organização, está no Ministério da Defesa.
Senhor Ministro, permitimos a interrupção. Mas isso passa pelo Estatuto?
Não.
Não precisa passar?
Não, passa pelo Estatuto.
Não,
isto não passa pelo Estatuto. Portanto, passa pela organização do IUM, que está definida. Está definida a organização interna da Unidade Politécnica, está pronta, os currículos, portanto, tudo. Ou seja, nós procuramos mimetizar, de certa forma, para os sargentos aquilo que temos para os oficiais. Tal qual o IUM tutela as academias militares, o IUM, através da Unidade Politécnica, certifica aquilo que é dado nas próprias escolas. Isto é um salto muito grande, é mais exigente para nós próprios, porque não se pode alterar um programa, portanto, só porque deu vontade ao comandante de alterar, e dá mais consistência e prestigia muito mais, portanto, a categoria de sargentos. Depois, na... Sim. Mas só aí.
A autonomia científica do Instituto permite, já não é o comandante que decide
exatamente
o que é que quer fazer,
é a única exatamente, é a única entidade.
E até esse ponto de vista da formação...
Exatamente. Foi isso que se procurou estabilizar. Portanto, julgo que respondi aqui ao Sr. Deputado Ascensio Simões. O Sr. Deputado João Rebelo, portanto, a questão do Furriel, julgo que já... A questão do...
Sobre a questão do Furriel, só para precisar, o Sr. Nacional e os chefes não teriam proposto uma alteração se ela não decorresse da alteração feita no Estatuto da Agência, é isso? Posso concluir assim?
Portanto, esta questão, quando foi discutida na revisão do Instituto, deu um grande debate interno, um grande debate interno e deste debate chegou-se à conclusão que havia vantagens em introduzir o posto ferial se houvesse uma valorização remuneratória. Ia custar um bocadinho inicialmente para adaptar, mas havia vantagem. Agora, a partir do momento em que numa outra organização, que também está sob a alçada da lei de base da condição militar, que tem a natureza militar, que temos uma ligação muito forte, os cursos são dados, aí nós dizemos, então, se for publicado, terá que ser replicado também nas Forças Armadas.
Tem consciência. E eu teria feito sentido a existência do posto para um ano, um período probatório, tanto nos Forças Armadas como nas pois. E isso tem que fazer sentido, porque levaria à integração, isso acontece nas restantes estruturas das administrações públicas, acontece isso também.
Nós tínhamos o ferial para a parte de formação.
Nós tínhamos no passado
o posto ferial na parte formativa. Exatamente.
Tanto na GNR como nas Forças Armadas, e isso resolvia durante um ano e já se podia estruturar melhor, quer sob o ponto de vista técnico, o Sr. General também desenvolveu.
Exatamente.
Quer sob o ponto de vista da estrutura da carreira.
Exatamente.
Havia o atraso de um ano, está bem, mas havia uma melhor integração, uma melhor forma de ler a carreira.
Sim.
E isso o que não pode acontecer, apenas na GNR. Uma estrutura, uma linha, e temos nas Forças Armadas uma linha, isso teria que ser
complicado.
Saber como é que isto se faz, se pode fazer imediatamente ou se pode fazer com um período de definimento estimado. Vamos ver se há condições.
Enfim, na minha avaliação, os custos não são, parece-me a mim, exagerados, nada disso. Estimamos 1.8 já com o transporte da meia pasta. Como? Portanto, 1.8. A estimativa é 1.8, portanto, esta mudança.
Mas, portanto, já que se supera os papéis, tem uma ideia de qual é o impacto orçamental de todas as medidas propostas pelo chefe no âmbito da alteração?
Tenho. Direito de transporte e alojamento, 106 mil para a Marinha, 400 mil para o Exército, 95 mil para a Força Aérea. Portanto, a divisão do ingresso no sargento seria 175 mil euros para a Marinha, 584 para o Exército, 469 para a Força Aérea. Portanto, no total, 1.8.
Qual é o impacto daquela medida no âmbito dos instrumentos penais da perspectiva longitudinal da carreira de 22 anos? Não é o que eu ouço?
Não, portanto... Essa funciona ao contrário.
Claro que funciona ao contrário, mas era importante numa perspectiva de ganhos e perdas.
Não, portanto, o Estatuto prevê 22 anos.
Certo.
Portanto, não podem ser promovidos a coronel antes de terem 22 anos de tudo. É o que está neste momento. A disposição transitória, não, na altura, não se verificou que podia haver aqui uma discrepância entre aquilo que era o anterior e, portanto, nós o que não queremos é que existam militares a serem promovidos com 19 anos e outros com 22.
Há aqui uma penalização nítida.
Ah.
E essa penalização nítida pode-se estimar num período determinado de 2, 3 anos?
É o período das disposições transitórias só.
E isso tem um valor? Também é para se saber se fumar e
não é
relevante.
Não, é irrelevante. E então, com as poucas promoções que há também. Portanto, é uma alteração na disposição transitória que nós preconizamos para harmonizar. Exatamente. Depois, Fala também no apoio judiciário. É algo que nós, enfim, achamos justo, mas tem o seu quê. Porque em termos muito objetivos e muito práticos, há um indivíduo que hoje roubou ou matou, é militar, e a seguir eu vou defendê-lo quando ele está...
Este é o problema da redação da norma. Pois. Porque se a norma disser em função das circunstâncias em função...
Bem, mas em funções...
Em funções são todas as que se verificam no estrito espaço.
A norma que... Há uma norma, a GNR tem lá uma norma que nós também preconizamos que seja introduzida, pelo menos, é que se no final for de facto identificado que houve dolo, que houve que exigir o direito de regresso das despesas. É o mínimo, porque enfim, faz um bocadinho de. Ah, o tipo, agora, aquele tipo, hoje, e agora arranja-me um advogado para eu me defender de ti que me estás a acusar.
Mas o sentido da norma não é esse.
Mas dá para isso.
O sentido da norma é no cumprimento das pessoas.
Isso já existe.
Por exemplo, nós criticamos, por exemplo, no caso dos comandos, não ter sido avançado com o apoio judiciário. Concordemos ou não?
Sim.
Havendo ou não crime, isso é o apuramento da justiça. Mas ele estava cumpriram bem ou mal, vão ser julgados por isso, e a norma de ressarcimento do Estado deve ser cumprida. Agora, os militares devem ter um mecanismo em que permita algum respaldo do ponto de vista do apoio judiciário
e permita. Concordo em absoluto com isso. Concordo em absoluto com isso. Mas não encontrei nenhum jurista até este momento com a norma que está que diga que eu posso apoiar. Nenhum. Porque a interpretação que fazem é se houver necessidade de apoio judiciário, terá que ser algo provocado por um terceiro. Eu sou ofendido na rua por alguém, estou fardado, eu dou apoio. Agora, se o militar for na rua e partir a montra e depois vão acusá-lo, eu não tenho que o defender. Pois. Portanto, é este aspecto que, de acordo com o que está neste momento no texto da GNR, ele dá para tudo. Há depois aquela salvaguarda do direito de regresso, mas isso depois traz aqui eternamente é só esse aspecto.
Muito obrigado, Sr. General. Pois. Foi muito útil e proveito. Ah, desculpe, sim.
É que, relativamente ao exercício de direito para a eternidade, o Sr. General referiu muito bem que há problemas nos mercados, no pessoal que está em missões, no estrangeiro, nas forças nacionais destacadas. Dizer apenas que o Grupo Parlamentar do PCP, na proposta que faz, no número 2, no 102, encontramos um mecanismo que selecciona a aplicação. Pronto, só para lhe dizer que nós tivemos essa preocupação e sabemos que a realidade concreta destes militares não pode aplicar-se a norma sem mais. Temos um regime de exceção que permite responder à preocupação que
temos. Sem dúvida. Eu quero dizer que estas questões, para nós, são fatores de moral e bem-estar. E são positivos. Agora, o que não pode haver é dúvidas. Depois um interpreta de uma forma, outro interpreta do outro, outro interpreta do outro, e a seguir, mas ali faz-se assim, ali faz-se assado, e isto não dá.
Muito obrigado, Sr. General. Foi muito útil e extremamente importante a audição do Sr. General aqui nesta comissão. Certamente que há matérias consensuais entre todos os grupos parlamentares. Sabemos que a matéria é muito complexa e foi muito importante para a Comissão, especialmente para o Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Obrigado.